Então, descendo mais uma dose de discussões no automobilismo, começa mais um bloco do Café com Velocidade. Nós sempre falamos em início de bloco, você que faz a ordem do Café com Velocidade. Você pode ouvir o bloco 1, independente do bloco 2, ou enfim, as partes do programa, né? Independentes uma das outras. Aqui a gente está falando de Fórmula 1. O anterior também falamos de Fórmula 1, mas totalmente independente. Se você quiser ouvir alguma coisa antes, pode ir à vontade, faça a sua ordem, tá? O Café com Velocidade, nesse ano, está sendo projetado dessa maneira, para você ter flexibilidade, inclusive para ouvir temas a hora que você quiser, tá? E neste bloco de Fórmula 1, a gente não vai falar de Fórmula 1. É isso mesmo. Vamos falar de W Series. W Series, que é uma categoria aí que foi anunciada recentemente, que tem como fator principal somente mulheres irão participar dessa competição. Fábio Campos falou um pouquinho disso no Café Expresso da semana anterior, e eu tenho certeza que Diogo Gomes, que aí é um profundo conhecedor, mesmo sendo um dos membros mais novos do programa, é o membro mais novo do programa, né? É um profundo conhecedor de automobilismo, sabe quantas mulheres aí estão tentando e buscando espaço dentro do esporte a motor? Então, Diogo Gomes, se você quiser começar aí dando um pouquinho da sua opinião, para depois Fábio Campos elaborar uma opinião, talvez usando aquilo que já falou no Expresso, alguma coisa que ele já postou no Twitter que eu vi e outras coisinhas mais, então. Vai lá, Diogo Gomes. W Series.
Bom, eu acho que, não sei se cabe a gente fazer uma introdução da ideia da categoria
Por
como um todo,
favor.
né? Colocar todos os professores na
Inclusive,
página, apesar que, diga.
ela foi divulgada depois, né, da primeira divulgação, depois foi divulgado que teve acordo com o DTM, não é isso?
Essa parte eu já não sabia, mas aí você traz mais à frente melhor. Mas o ponto é uma categoria voltada só para mulheres, né, onde, segundo a ideia inicial, elas vão ser escolhidas para o grid sem necessidade de pagar nenhuma parte financeira, né, mas é mais na questão de escolha por qualidade, através de alguns testes. Categoria já para 2019, para maio de 2019, com 6 corridas. Eles vão usar um Tatus F3, né, para ser uma categoria ali de abertura, de preparação para algumas, especificamente para mulheres, para que, enfim, isso, segundo a visão de quem está idealizando o campeonato, se facilite a chegada delas, uma possível chegada delas à Fórmula 1. Em minha opinião, especificamente sobre a categoria, eu até acho que é uma boa ideia, eu acho que é uma boa iniciativa, melhor dizendo, mas que, pelo menos da maneira como ela foi mostrada nessa apresentação, ela não me agrada completamente. Eu acho que a gente precisa separar algumas coisas. Por exemplo, ela naturalmente foi vendida, ou inicialmente vendida, como categoria de preparação para a Fórmula 1. Acho que até o kart é uma preparação para a Fórmula 1, né? Com certeza, é o início da preparação para a Fórmula 1, inclusive. Todos esses pilotos aí vieram de lá, a maioria, ou se não todos, a grande maioria, esmagadora maioria. Mas o ponto de ser vendida como uma categoria de preparação para a Fórmula 1 é que você pode se perder em alguns pontos aí. Como eu falei, o carro que eles vão usar é um Fórmula 3. Eu, nas pesquisas, não encontrei, não sei se foi definida a questão da motorização, mas não deve passar de algum motor aspirado mais simples, até por questão de custos, inclusive. Então, é um carro completamente diferente de tudo que se tem no alto nível de esportes hoje, de esporte a motor, né? Um carro que ele vai estar, por exemplo, abaixo de um Fórmula 3 europeu, muito possivelmente, e com certeza vai estar abaixo de um Fórmula 2 e até de um GP3. Então, tem que se ter cuidado nessa hora de fazer preparação para a Fórmula 1. Alguém pode estar pensando em ver um pulo direto de lá para a Fórmula 1 ou qualquer coisa do tipo, né? Isso dito, eu acho que a categoria ela tem uma ideia boa, como eu citei, de preparar as mulheres, mas ela, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela não complementa com o segundo passo. O que seria esse segundo passo? Acho que está meio que claro para todo mundo que alguma garota não vai sair direto de uma categoria dessa para a Fórmula 1 ou para outra categoria de alto nível, porque se as coisas se desenharem como a gente está imaginando, o pulo de uma para outra vai ser muito grande. Então, inevitavelmente, vai ter que ter a segunda parte, vai ter que ter a parte pós-categoria, que é a parte em que uma dessas garotas vai transitar para uma GP3, para uma Fórmula 2, ou enfim, quer que seja, para aí de fato chegar à preparação para a Fórmula 1 ou para qualquer que seja outra categoria. Essa transição é que eu acho que a categoria não está sabendo, e repito, na apresentação, sabendo trabalhar. É claro que, enfim, é a apresentação, é só o início, acredito que muita coisa ainda possa ser mudada, muita coisa possa ser melhorada, porque essa primeira temporada vai ter apenas 6 corridas, melhor dizendo, né? Então é tudo muito pouquinho, tudo muito início ainda, mas a ideia de separação eu gosto, de preparação, mas mais essencial do que essa preparação inicial, mais essencial, né, do que essa preparação inicial é fazer... É preparar o terreno para essa transição. Para o momento em que uma dessas garotas, por exemplo, o momento que é campeã dessa categoria, vai transitar para uma Fórmula 2, por exemplo. Porque se ela sair daí para transitar para uma Fórmula 2, para pegar condições nem um pouco favoráveis, não vai ter muita coisa, muita coisa a ser mudada lá no resultado final. Entende? Então tem que ter um acompanhamento geral. Não é só fazer uma categoria para mulheres aqui e a partir de agora as mulheres vão estar melhor preparadas para chegar na Fórmula 1. Acho que a coisa é muito maior que isso. Essa visão da categoria é um início, é um ponto inicial, né? A primeira estaca batida, mas o caminho é muito mais longo que isso. Eu não sei se a categoria está se... Ou não só a categoria, mas a ideia toda de quem está organizando, e aí você tem nomes como David Coulter e Adrian Newey nesse meio, não sei se esse pessoal está pensando em todo esse caminho ou em toda essa sequência, né? Até foi dito que a campeã dessa primeira temporada vai ganhar uma bolsa de 500 mil euros, se não me engano, não lembro se euros ou dólares, acho que euros, para seguir a carreira, mas... No mundo atual, 500 mil euros não compra vaga ou não adianta vaga nem de perto na equipe de Fórmula 2. Os custos de uma equipe de Fórmula 2 são absolutamente absurdos. Então, é difícil. Repito, para resumir, eu gosto da ideia, gosto do início, mas o caminho é muito mais longo. A categoria não vai ter que fazer, ou quem está idealizando tudo isso, não vai ter que fazer só esse início. Vai ter que continuar com essa ideia se quer realmente chegar no objetivo, que é fazer mulheres chegarem mais preparadas ou estarem mais próximas de uma vaga na Fórmula 1.
É, só vou, antes de passar para o Fábio Campos, só explicar, né, que depois do anúncio da W Series na semana passada, veio o anúncio que ela seria uma categoria suporte, como é a FIA Fórmula 3, a atual FIA Fórmula 3, já que o ano que vem o nome Fórmula 3 vai ser dado a GP3, e aí vai ter uma divisão, vai ter um nome para a FIA Fórmula 3 European, né? Enfim, vai ter essa alteração aí, mas a Fórmula 3 atual, com o nome da FIA, essa categoria W Series e a DTM vão fazer um calendário único, um calendário, aliás, eventos em conjunto, sendo o DTM o evento principal, e a W Series acompanhando nas 6 primeiras, pelo que eu tinha visto, pelas 6 primeiras etapas do calendário 2019, que começa em Hockenheim e vai, nesse caso, até Brands Hatch, sendo que ainda tem outras etapas aí do DTM que vão acontecer com a Fórmula 3 em conjunto, mas sem a W Series em questão.
Se for igual esse ano, né, considerando que o espelho do que o calendário do DTM do próximo ano tende a ser um espelho desse ano, ainda haver muitas mudanças, não sei nem se vai ter.
Mudou um monte de coisa, tá, Diogo? Você tá meio. Você tá meio fora, ó, o circuito da Áustria saiu, o Zolder, que hosteou a primeira prova da história do DTM, voltou.
Não, mas a volta do Zolder já é batida há muito tempo. Já.
Isso. E além do que, eles divulgaram 9 datas, sendo que tem a expectativa, a famosa expectativa daquela etapa conjunta com o pessoal do GT, do Super GT, né, que finalmente vai ter a série conjunta, não, né, mas
o termo que eles usam é uma paridade de plataformas.
Exato.
Exatamente, mas enfim, seguindo mais ou menos essa mesma base aí, a não ser que tenha mudanças de data muito, muito bruscas, o campeonato, em tese, começa em maio e termina em setembro. Pelo menos é aí que começa o DTM e é quando tem mais ou menos a prova de Brands Hatch, setembro para outubro, na transição. A não ser que mude muito as datas, mas...
Enfim, vai ser
a gente já tá indo pro segundo passo aí já, né?
Isso, maio, junho, julho e agosto. Então são 4 meses só de categoria previsto pro ano que vem. Pelo que tá no calendário, que já tá divulgado, né? Mas é um calendário preliminar aí do DTM 2019. Fábio Campos.
Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o ouvinte pode tranquilamente seguir e ouvir o Café Expresso, quem não ouviu, sobre a W Series, porque eu vou falar aqui praticamente nada do que eu falei lá. Eu gostaria de convidar até o ouvinte que está dividido, porque a gente viu muita gente falando que está dividida sobre essa categoria, enfim, se ela é boa, se ela é um ganho, se ela é um retrocesso, se ela é um se ela vai dar certo ou não vai dar. Eu proponho ao ouvinte um pensamento reverso, pensar na contramão. Se mulheres tivessem sido eternamente proibidas de correr com homens, e na quarta-feira, dia 8 de outubro, que foi o dia do lançamento dessa categoria, tivesse anunciado o contrário, a primeira vez que um campeonato seria disputado por homens e mulheres, eu tenho certeza que a classe estaria em festa e vibrando como uma vitória, uma conquista, né? Até mesmo do feminismo, podemos dizer assim. Então, se o ouvinte fizer esse raciocínio e voltar para a realidade, ele vai ver que não houve um ganho, não é uma vitória, não é necessariamente uma vitória, embora possa ser no futuro. É só fazer o pensamento contrário. Se fosse sempre separado e tivesse unido na última quarta-feira, aí sim seria uma vitória. Mas esse não é nem o ponto principal. Esse é só um exercício para o ouvinte medir o sentimento dele próprio com relação a essa categoria. O objetivo de dar... uma coisa é você dar visibilidade para as mulheres, uma outra coisa é você dar qualidade para as mulheres. Eu acho que a visibilidade está garantida. Vão existir aí 20... não sei se são exatamente 20, enfim, ou quantas forem cadeiras, vão ter 20 nomes, vão aparecer 20 figuras que a gente conhece ou que a gente não conhece, enfim, gente nova vai aparecer, eu acho que é inevitável isso. Vai existir uma campeã, vai existir um marketing muito grande. O Diogo fala que não vai sair dessa categoria direto para a Fórmula 1. Eu tenho dúvidas, eu não cravo isso, acho até que pode acontecer, porque a Fórmula 1, inclusive, hoje em dia contrata, né, muito mais por outros fatores do que exatamente pelo braço.
Não é só hoje em dia, né? Já aconteceu
hoje tá muito grave, também. Né? Hoje está muito mais grave, porque a gente está vendo um talento que demonstrou talento dentro da Fórmula 1, não está achando vaga, né? Então é o escancaramento total de que braço faz cada vez menos diferença, né? Tá ficando pior, né? A Fórmula 1 já trabalha com o sistema de cotas, porque ela já dá cota para piloto rico e para piloto de fabricantes, né? Quem não é, não entra. Então, isso tem que ser considerado. A visibilidade ela é efetiva e garantida. Agora, e a qualidade? Será que esse campeonato vai dar qualidade? É uma coisa que eu já falei aqui no café. Para mim, a questão das mulheres... Não acho que as mulheres são injustiçadas na Fórmula 1. Não acho que não existe nenhuma ali que tinha que ter estado e não esteve. Acho que mulher tem que merecer, como homem também tem que merecer. Né? Quem escuta o café sabe que a gente... Né? Eu critico o Stroll, eu critico o Sirotkin, porque, na minha opinião, são caras que não fizeram o trabalho para chegar na Fórmula 1. Chegaram por outros meios. E mulher também entra na mesma discussão. Do mesmo jeito que tem que chegar, que seria ótimo se chegasse a Fórmula 1, pelo braço. E essa categoria não me dá nenhuma garantia de que isso vai acontecer. Pelas razões que o Diogo citou, de ser uma categoria tecnicamente não tão desafiadora assim. A única coisa que eu disse no Café Expresso que eu direi agora é que para mim seria muito mais útil se fosse um projeto de equipe sendo criada dentro das categorias que já existem. Eu acho que aí sim seria uma grande notícia, porque se em vez de W Series chamasse W, sei lá, W Motor, W Racing, enfim, e criasse uma equipe de Fórmula 3, exato, uma equipe de Fórmula 3, uma equipe de GP3, uma equipe de Ducati, ou talvez até na Indy Lights, enfim.
Programa de desenvolvimento de pilotos.
Isso, e com equipes. Assim, ó, estamos criando aqui uma equipe aqui, outra aqui, essas equipes vão ter só mulher, vamos, né? Talvez não fosse possível, provavelmente não seria possível dar essa facilidade financeira que a categoria está dando, de não ter que pagar, que é realmente uma facilidade muito grande, que o homem não tem. Não existe um campeonato de homem que tenha para isso. Né? Então, isso também é um ponto para ser ressaltado. E aí, você criaria ali, você poderia pegar e ir desenvolvendo, porque você estaria principal da coisa é colocando elas para enfrentar quem elas vão enfrentar mesmo, que são os homens. Não adianta você fazer um campeonato só de mulher, porque você vai pôr, inclusive, uma pressão psicológica nessa campeã, que vai sair, de sentar e mostrar por que foi campeã. Porque na hora que sair uma campeã desse campeonato, ela vai ser promovida, a gente entende assim, para um outro campeonato, e aí no outro campeonato ela não vai ter as mesmas condições, porque ela vai brigar com quem ela vai brigar na Fórmula 1. Né? E eu fico justamente com essa dúvida. A Renault anunciou, inclusive hoje, repito, 15 de outubro, dia do professor, que nós estamos gravando esse programa, a Renault anunciou que está criando um campeonato exatamente com o mesmo carro. Vai manter um campeonato exatamente com o mesmo carro. Até com potência maior, porque a potência de motor da W Series é 270 cavalos. O da Renault terá 300. Mas o resto, o chassi igual, enfim. Pneu igual, ao que parece. E aí eu pergunto para você, ouvinte, se você fosse piloto mulher ou se você trabalhasse com uma piloto mulher. Qual você acha que seria melhor você encaixar a piloto em dois campeonatos tão iguais? Um que tem os dois, digamos, gêneros competindo, ou que tem apenas um? Qual você acha que vai preparar melhor? Qualquer campeonato que restringe, tecnicamente, por idade, por nacionalidade, por dinheiro, qualquer campeonato que faz qualquer tipo de restrição, ele está afetando a qualidade, ele está limitando a qualidade. Então não é por dizer que mulher pilota menos do que homem, não é nada disso. É simplesmente você tá fazendo uma barreira para um grupo, para um nicho, digamos assim. E você limita a qualidade. Do mesmo jeito que se fizesse um campeonato só de homem, seria errado. Porque você está vetando uma possível mulher talento que possa aparecer e acrescentar para o espetáculo. Então, qualquer um desses lados que fecha para o outro, eu acho que está errado. Como eu falei no Twitter, a iniciativa nunca deve ser apedrejada, como até algumas mulheres apedrejaram. Né? Eu acho que isso aí pode dar certo se for uma coisa que durar muitos anos. Não adianta um, dois, três campeonatos já achar que a coisa já vai ter dado certo. Tem que ser uma coisa que dure muitos anos para que o próprio equipamento técnico evolua. Né? A questão da premiação, o Diogo estava falando, vale ressaltar, né? Os 500 mil de premiação. O Lando Norris ganhou 115 mil por ser campeão da Fórmula 3 europeia. A Fórmula 3 europeia que é a Fórmula 3 principal, hein? Do mundo, digamos assim. Até o final do ano, depois a FIA joga tudo isso no chão. Né?
E que vai correr junto com essa categoria, junto com as etapas do DTM.
Exatamente. Então, o prêmio de 500 mil, se você comparar que a Fórmula 3, dava 115 mil, é um prêmio para o mesmo tipo de carro, mais ou menos, né? Um pouco pior, enfim. É um prêmio substancial. Embora, eu repito, se fosse um projeto de escala no automobilismo, o Coulter e o Adrian Newey dando realmente suporte técnico, porque no momento eles são mais conselheiros, né? Estão emprestando nome praticamente, mas se eles tivessem ativos, o Coulter sobre pilotagem, o Adrian Newey ensinando sobre o lado de engenharia, olha que programa de desenvolvimento que você teria. Criaria também uma equipe no kart, eu falei aqui várias categorias, claro que tinha que ter no kart também, para você pincelar essas mulheres. E aí você, ó, agora vamos passar para a nossa equipe na Fórmula 3. Se você já tem uma equipe na Fórmula 3 e também na GP3, né, esqueçam que os nomes vão ser diferentes, só para o ouvinte saber a categoria que eu estou falando. Você já, dentro da mesma equipe, você faz a evolução. É o Sete Câmara, que trabalha com a Carlin já há muitos anos. Entrou na o próprio Norris entrou na Carlin na GP2, na Fórmula 2, e aí é outra realidade, você está trabalhando com quem se conhece, você já tem um entrosamento com o engenheiro, você já tem um entrosamento com o mecânico. Então, se espalhasse esse projeto por várias categorias, para mim seria mais útil, seria mais eficaz, não teria o estardalhaço de marketing, evidentemente não teria o mesmo, porque esse campeonato, se tem uma coisa que ele já é um sucesso, é de marketing, retorno e repercussão, mas você teria um trabalho mais efetivo. Ele tem que ser muito bem lidado e eu repito, as mulheres que saírem desse campeonato, eu acho que elas já saem com uma pressão enorme para desempenhar, porque esse campeonato pode cair até em virar piada, não aqui no café, mas em outros para outros mais maldosos, se as mulheres que forem saindo desse campeonato forem fracassando. Ele pode ser um tiro pela culatra. Ele pode dar argumentos para críticos, dentre os quais aí eu me incluo, que questionam se mulher tem realmente a capacidade de pilotar com homem em categorias de alto nível, tá, gente? Eu não estou falando em categorias de base. Em categorias de base a gente já viu que tem. Mas em categorias de alto nível, eu já falei aqui no café. Desculpem quem não goste, mas eu não sei se mulher pode competir com homem. Eu carrego essa dúvida. No dia que me for provado o contrário, eu baterei palmas, porque eu já disse aqui no café também. Não acredito que exista um ser humano que não queira ver uma mulher se dando bem no automobilismo. Eu não conseguiria entender por quê. Mas como no Brasil também, hoje tem tanta coisa que a gente vê que a gente não consegue entender como, né? O raciocínio das pessoas. Deve ter muita gente que pensa assim. Aqui no café eu acho que a gente não. A gente queria ver, a gente fala sempre dessa questão, a gente já debateu tanto isso. Enfim, seria muito legal. Pode acontecer? O caminho mais certo é esse? Eu confesso, tenho minhas dúvidas, mas aplaudirei se estiver errado. Aplaudirei se der certo e se gerar frutos para o automobilismo afora.
É, vamos ver o que vai acontecer. Eu confesso que estou com a sua visão de ser uma jogada de marketing, né? E não ataca de verdade o principal ponto, que é a questão da massificação. Isso nem falamos tanto aqui, mas já falamos anteriormente, que é a massificação da prática do automobilismo entre as mulheres, né? E a oportunidade tem que estar no kart, como bem disse o Diogo. E isso eu falo aí, isso eu falo assim, abertamente, claramente. Eu vou todo mês, eu corro de kart, eu fico pelo menos um dia todo em kartódromos aqui no interior de São Paulo, na Grande São Paulo, e assim, entre, sei lá, 10 baterias que eu acompanho, se tiver 2 ou 3 mulheres competindo junto com homens, é muito. E isso é problema, porque você não massifica na base. Como é que você estimula a criação de novos talentos? Enfim, é isso que tem que ser atacado para começar a mudar uma figura lá na frente.
Mas isso eu acho, só rapidinho, isso eu acho que a categoria até pode ajudar, porque ela pode incentivar.
Sim,
olha aqui, tem um campeonato de mulher, então eu vou entrar também. Isso ela pode até incentivar. Agora, a minha dúvida é se ela vai conseguir preparar. Essa é a minha dúvida, entendeu?
Isso sim, isso eu não duvido. Aliás, até mencionei isso, perguntado sobre, no, acho que foi no Instagram, na rede social, né? Eu falei, não tem como negar que ela pode, de certa maneira, ajudar por conta da sua existência, mas não é o caminho ideal. É muito o caminho do marketing acima de tudo. Você ia falar alguma coisa, Diogo?
Não, era só massificar essa parte. Acho que mesmo que ela não consiga preparar, que é um problema gigantesco, com certeza, e é para isso que ela foi criada, né? Ela foi criada para preparar garotas para a Fórmula 1. Então, enfim, é o ponto principal dela. Mas deixando meio que um pouquinho de lado esse ponto, eu acho que o outro lado que vai ser muito positivo, eu assim, quase vejo quase que chance zero de não ser positivo, é o fato de que vai assim abrir espaço para outras garotas que enfim, não tinham espaço para aparecer, ou que não tinham algum patrocinador forte que pudesse ajudar, entendeu? Ainda mais considerando que a ideia da categoria não é exatamente a questão do dinheiro, né? Não é necessariamente a pessoa ter que pagar para estar lá, né? Ela vai entrar lá por conta de méritos. Ainda não, pelo menos até onde eu pude pesquisar, não explicaram muito bem como é que vão fazer essa seleção, mas, enfim, vamos torço para que façam de uma maneira positiva.
Isso é crucial, exatamente. Esse campeonato não pode virar piada. Ele tem que ter um nível de exigência para quem entrar, né? Porque se começar acidente, batida, ele vira piada. Ele não pode virar piada. Seria muito ruim.
Problema. E vamos lembrar, e aí só complementando, Diogo, vamos lembrar que alguns anos atrás, a própria Fórmula 3, que é uma categoria de base formadora, sofreu com isso quando daquele evento.
Aquela prova suspensa, né? Por deficiência técnica.
Exatamente. Então isso foi
problema. Isso não pode acontecer.
E ela mesmo teve que lidar. E quem que a gente estava falando naquela categoria que estava lá? Verstappen, Stroll, Ocon, veja só.
Nesse ponto aí eu discordo levemente. Eu até falei muito tempo atrás aqui no Café com Velocidade, aquela prova foi uma grande piada da questão da organização da
não
prova.
Não merecia ter sido suspensa, você disse.
Não, nem perto disso. Nem perto disso. Aconteceram exemplos piores que aquele depois daquilo. E não teve coisa do tipo. Aconteceram eventos piores que aquele antes daquilo e não foi punido. E aquilo afetou a categoria de uma maneira que a categoria, e aí vocês foram perfeitos, ela de fato virou uma piada. Ela perdeu uma credencial imensa. Olha o que acontece na Fórmula 3. Essa foi a imagem passada.
E é isso, mas eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto principal, não é nem a questão se foi merecido ou não, mas, por exemplo, se acontecer algo nessa linha na W Series, pode gerar um tipo de entendimento, estimular um preconceito
isso aí.
Em relação à mulher, que aí não é, exatamente não é aquilo que eles querem com essa categoria, isso é fato.
E uma coisa, Uma coisa também, só para encerrar minha participação nesse assunto, que eu até coloquei no Twitter. Infelizmente, esse campeonato não é culpa dele, mas ele está se encaixando numa engrenagem totalmente desfuncional do automobilismo de hoje em dia. Né? Essa engrenagem que eu falei, de pilotos chegarem à Fórmula 1 por outros interesses, preparação ser cada vez menos observada, a preparação técnica. Né? A Fórmula 1 hoje ela já praticamente não olha para a Fórmula 2, que está ali nas barbas dela todo final de semana. Ela já praticamente fecha os olhos para o que está acontecendo nessas pistas, olhando só para essa questão do nome. Por exemplo, o Mick Schumacher é um cara que vai chegar à Fórmula 1, não tem a menor dúvida disso.
Ô louco, Mick Schumacher?
Porque ele tem um nome. Já tem gente chamando ele de gênio. E
não, com, que é isso,
com, gente. Com tão pouco, já. O Toto Wolff falou nessa segunda-feira. Ah, potencial para ser o novo Schumacher, igual o pai. Enfim, numa estrutura do automobilismo hoje em dia que, na melhor das hipóteses, esquece até esse lado da Fórmula 1 fechar os olhos. Uma Fórmula 1 com 20 míseras cadeiras, em que o filtro está cada vez mais espremido, essa categoria chega numa estrutura muito ruim para ela própria. Não é culpa dela, mas ela está se encaixando numa estrutura maligna. Porque se ela começar a não fornecer mulheres para a Fórmula 1, e a chance disso acontecer também é grande, apesar do medo que eu tenho, né, de já puxarem a campeã por causa de todo o barulho. Você imagina uma mulher na Fórmula 1, barulho que vai ser, manchetes, sites, programas, enfim. Apesar de eu ter esse temor, se a mulher não chegar à Fórmula 1, esse campeonato também vai perder a sua existência. Ele já nasce com uma responsabilidade muito grande numa estrutura que hoje praticamente ninguém chega à Fórmula 1. Praticamente os pilotos todos estão batendo na trave, estão indo para a Fórmula E. Olha a Fórmula E, o que está acontecendo com o grid da Fórmula E. Que maravilha que está sendo para a Fórmula E. Né? Tem gente indo para a Fórmula Indy. Enfim, a Fórmula 1 não absorve mais. Então isso é um perigo para esse campeonato também.
Diogo, você quer completar ainda? Porque o Campos, você reparou que ele deu vários ganchos para os assuntos a seguir, né?
Não, a gente vai continuar neles, mas só até nessa questão da categoria, que eu acho que inicialmente vai ser o ponto mais essencial, que é essa parte de seleção, né, das que irão participar, e não foi explicado muito bem como vai acontecer, mas acho que, sei lá, Sophia Flörsch, por exemplo, da Fórmula 4 alemã, que até está fazendo as corridas na Fórmula 3 europeia agora, é um nome, enfim, se não for certo, deveria ser certo, porque tem alguma qualidade entre as mulheres que estão surgindo. Tem uma na Fórmula 4 britânica, Jamie Chadwick, se não me engano, é o nome dela. Enfim, tem alguns nomes assim de garotas que podem aparecer. Mas...
Ganha corrida, inclusive, a Jamie Chadwick, né? Não é?
Sim.
Ela ganha corrida, inclusive.
Então. Sim. Tem a Marta Garcia, que ganhou no kart, até teve no grupo de desenvolvimento da Renault, depois saiu ou foi tirada, não recordo bem exatamente o que aconteceu. A Beth Kvist, acho que já passou um pouco no momento dela, né? Que teve no grupo da Red Bull um tempo atrás. Mas enfim, o ponto é, você vai encontrar alguns nomes ali, e claro que eles vão fazer uma série de pesquisas para encontrar outras garotas, etc, etc. Vão aparecer nomes, mas eu não sei se a gente consegue encontrar, ou se eles conseguem encontrar 20 nomes, considerando que esse vai ser mais ou menos a base de pilotos no grid, se eles conseguem encontrar 20 nomes num nível interessante de competitividade para dar essa visão inicial positiva.
Diogo, 20 nomes nem a Fórmula 1 tem.
Não, sim, mas se você olhar, por exemplo, o grid da Fórmula 3 hoje, você não, tá certo que tem mais de 20, mas você vai ter algum nível interessante de competitividade. Eu quero dizer, você olha para a Fórmula 4 britânica, você encontra uma garota, andando muito bem, inclusive. Você vai olhar para a Fórmula 3, você vai encontrar uma. Na GP3 também você vai encontrar uma, na Fórmula 2 não tem nenhuma. Na Indy Lights você não tem nenhuma. Então, inevitavelmente vai pegar muita gente vindo, por exemplo, de kart.
É interessante o que você está falando. Talvez não seja começar com 20, não fosse o ideal, então, né, Diogo? Às vezes começar com 13, mas garantir uma certa qualidade ao grid. Enfim, eu estou pensando isso aqui ouvindo você falar, né?
Até porque também a gente não sabe como que vai se dar o pacote técnico, né? Assim, a gente, eu entendo que é uma variação do que já existe hoje, né? Pacotes que estão desenvolvidos, inclusive, com a Fórmula 3, mas é um pacote novo, né? É um carro que vai chegar e vai ser desenvolvido não só nela, nessa categoria e nas demais, né? Então, a gente também tem esse problema, né? Que pode acontecer, que pode gerar algum
problema. E como eu falei, né? Com a Renault fazendo um campeonato ali ao lado, digamos assim, na rua ao lado com o mesmo carro. Então, fica esse questionamento aí.
Exatamente. Mas, Diogo e Campos, já que foi mencionado, foi batido ali de lado, eu tenho que trazer agora, né, esse assunto. Fórmula E com grid crescendo, porque Stoffel Van Dorn anunciado como companheiro de equipe na W, ou aliás, na
HWA.
HWA, né? Como companheiro de equipe do... agora isso, tenta lembrar de cabeça.
Poxa, campeão?
Não sei se... Não Carol sei Carson. Se alguém... Oh, desculpa, tá, Raposo? Pula
não,
essa...
Não, campeão, campeão 2000 e... Foi 2005, para não dar spoiler.
Isso, 2005.
Vamos falar assim, campeão 2005, pronto.
Exatamente. Fábio Campos, né, matou algumas pessoas que têm vertigem e têm tonturas quando ficam sabendo. Mas, enfim, além do Stoffel Vandoorne, né, notícia aí, Fábio Campos mencionou Fórmula 2, então tivemos a confirmação de George Russell na Williams, falar em Fórmula 2, o virtual campeão da categoria, e o Mick Schumacher, campeão, esse aí a gente vai ter que dar o destaque devido, né? O campeão confirmado da Fórmula 3, por conta das notícias que estão vindo, né? Mick Schumacher já está preparado para a Fórmula 1? Diogo Gomes, qual dessas notícias te chama mais atenção e por que nesse mundo de silly season entre Fórmula 1, Fórmula E e categorias de base?
Se você me permite comentar uma por uma...
Não, você pode comentar, mas você responde a pergunta. Não foge, não.
A que mais me chama a atenção é a do Vandoorne, porque é um piloto que... Até como surgiu uma notícia sobre o Verlaine pouco tempo atrás, de que ele teria recusado algumas vagas ou uma vaga na Fórmula E para tentar focar na Fórmula 1, eu imaginei que o Vandoorne ele insistiria um pouco mais na Fórmula 1. Não quer dizer que se ele vai para a Fórmula E ele não pode voltar para a Fórmula 1, acho que pode acontecer. Mas nesse momento ele já, sabe, correu para pegar uma chance e, por mais que seja uma equipe nova, qualquer pessoa que já assistiu...
Fórmula 1 é zero, Diogo. As opções dele na Fórmula 1 eram zero, né? Não foi ele que escolheu.
Não, mas ele poderia pegar uma vaga de ser piloto em algum lugar, tentar fomentar uma vaga para o próximo ano.
Você não acha que era pior, não? Você não acha que é melhor estar correndo, enfim?
Não, com certeza. Eu concordo e fiquei extremamente feliz com a vaga dele na Fórmula E e na equipe que foi, inclusive.
Sim.
Mas, enfim, pela preparação e pelo histórico que a gente vem de alguns pilotos que preferem ficar insistindo na Fórmula 1, inclusive como eu dei o exemplo do Verlaine, eu até achei que fosse ser mais ou menos por aí a ideia dele nesse momento, mas ele fez para mim um movimento corretíssimo de ir para a Fórmula E, pegou uma equipe interessante, é uma equipe novata, é verdade, mas qualquer pessoa que já tenha tido uma corrida de GT na vida sabe o quão pesado é o nome da HWA, então... É uma filha da Mercedes, a gente pode dizer assim, né? Então, tem ali um nome muito forte, tem uma estrutura muito forte, uma equipe que participa de diversos campeonatos e não entra realmente para fazer graça, entra com nível não só de aporte, até de financeiro e tudo mais, porque vai estar com a Mercedes por trás, mas de qualidade de grupo como um todo, sabe? É como, sei lá, uma Damos ou uma Prema, por exemplo, não é uma equipe que entra para brincar. Onde ela entra, ela vem para forçar bem. É uma equipe que pode crescer bastante aí. Por isso que eu gosto da ideia do Vandoorne de pegar uma vaga lá. Por isso também que foi a que mais me chamou a atenção. Até saindo um pouco da Fórmula 1, indo mais para Fórmula E, eu até não gosto muito da opção do Gary Perfect, mas, enfim, foi a Mercedes dando rumo ali, dando um caminho para um piloto que está com ela há mais de uma década e, enfim, acabou de ser campeão, né? Sobre a questão do Mick Schumacher, que também foi outro spoiler, né? Mas, enfim, essa aí estava muito clara para todo mundo. É difícil comentar, porque eu para mim é muito claro que é um título que ele tem várias ressalvas a serem feitas, mas eu não fico pensando...
Você acabou de elogiar a Prema? Por que que tem ressalva? Agora você vai ter que se explicar.
As ressalvas não são sobre a Prema. Na Prema, ela, nos últimos, se não me engano, são 8 anos, ela venceu 7 campeonatos na Fórmula 3. Então, o questionamento, a dúvida não é com relação à Prema, a questão é sobre o Mick Schumacher em si e a maneira como ele cresceu na segunda parte do campeonato, sem necessariamente dar grande mostra técnica disso.
Não é que assim ele... que assinou com o Nicholas Todd, inclusive. A mudança, é come... a coincidência de data é...
Não é que ele cometia erros bobos e aí do nada ele parou de cometer erros bobos. Ele continuou cometendo erros bobos, só que quando você está na liderança com 7 segundos de vantagem para o segundo colocado e você erra uma curva, você perde um segundo e continua em frente. Né? Diferente de quando você está em sétimo ou oitavo, levando tapa e dando tapa e você erra uma curva. É, então ele teve uma superioridade de equipamento ali que... Eu nem vi a última rodada agora, que sagrou o campeonato dele, mas antes disso ele vinha de uma sequência, se não me engano, de 5 vitórias e uma segunda colocação. Não,
você não precisa exagerar no spoiler. Colocação. Você não precisa exagerar no spoiler. Você não precisa ir tão fundo no spoiler. Pode ser mais superficial no spoiler.
Você tá bem atrasado com a Fórmula 3, deu pra ver. Mas enfim, você merece esse spoiler. Mas é... O campeonato já acabou, pô. Enfim, mas ele tá com uma série de vitórias, assim, conseguiu uma série de vitórias absurda, do nada, repito, do nada, né? Não, não, é muito que a gente falava sobre o Pietro na falecida Fórmula V8, né? Não é que ele foi campeão e ele se tornou um grande piloto, ok? Do nada ele se tornou um super piloto. Ele comete os mesmos erros que ele cometia, inclusive na Fórmula 4. E aqui já se mostrava na Fórmula 4 alemão um piloto muito rápido, mas que cometia alguns erros chatos. Chato de ver mesmo, de ver e pôr de novo esse erro. E passaram-se 2 anos, né? Porque ele foi, é o segundo ano dele de Fórmula 3 e ele continuou cometendo os mesmos erros. Quer dizer que é um piloto ruim? Definitivamente não. Eu acho que é um piloto que tem bastante capacidade, acho que é um piloto que ele se mostrou brigador, por usar uma expressão bem popular, e eu gosto bastante disso, mas não se mostrou um piloto para justificar vencer a quantidade de provas da maneira que venceu na parte final do campeonato. Então tem uma diferença técnica de equipamento absolutamente imensa com relação aos outros carros da categoria, inclusive dentro da própria Prema. Isso é algo que tem que ser destacado, tem que ser observado.
Muito parecido com o que aconteceu com o Lance Stroll também, né?
É porque o Lance Stroll foi, assim como toda a transição do Lance Stroll para a Williams, ela foi descarada, né? O Lance Stroll, ele chegou a ser desclassificado de provas da Fórmula 3, porque ele estava usando no carro dele uma suspensão que foi projetada pela Williams dentro da fábrica da Williams. É literalmente você pegar uma equipe de Fórmula 1 e colocar para projetar a suspensão para um carro de Fórmula 3. É meio absurdo, né? Mas, enfim, isso chegou a acontecer, até que a Fórmula 3 descobriu e cortou as ondas e desclassificou ele, inclusive. Acho que o Campos não assistia a categoria ainda nessa época, mas existe todo um histórico forte nesse sentido. E a mudança que aconteceu no final de performance, de resultados, ela não é explicada só por uma melhoria do piloto. Até porque essa melhoria não foi tão palpável assim nas corridas. É muito de equipamento. Então, repito, isso tem que ser colocado na conta. Não todos merecem o título dele, mas tem que ser colocado na conta que... houve sim ali no final uma grande diferença de equipamento que facilitou muito a vida dele para pegar o stint final para o campeonato. Você vê, a gente passou o ano todo falando do Dan Ticktum e, querendo ou não, hoje é um cara que meio que sumiu da mídia. Não vai sumir porque tem muita qualidade, porque onde for vai se mostrar.
Na verdade,
ele questionou publicamente.
É isso que eu ia falar. Ele não sumiu porque ele que deu voz às grandes discussões a respeito do campeonato, né?
Foi repreendido pelo Christian Horner, que diz que ele pensa com a boca, não com o cérebro. Quando disse isso no Japão.
Muito de jovem, muito de frustração, né? De ver tudo que ele fez, que acho que o ouvinte mais assíduo já percebeu que o Campos, o Raposo ainda não se convenceu totalmente, mas eu e Campos gostamos do que o Ticton mostrou durante a temporada. E acho que vai continuar mostrando, porque se mostrou um piloto bem capacitado, mas ele passou o ano todo ali brigando pelo campeonato e chegou no final ele não pôde nem brigar pelo campeonato. Né? É como se o Schumacher usasse DRS e ele não. Isso durante 24 horas por dia, digamos assim. Então ele se mostrou um pouco frustrado ali no fim, mas repito, não desmereço o título do Mick Schumacher, mas só colocar essa observação para quem não acompanha a categoria tão de perto.
E o George Russell?
Mereceu a vaga, né? Mereceu a vaga porque, primeiro, mostrou um bom trabalho na GP3, apesar que eu acho o título dele da GP3 do ano passado bem xoxo, mas ele fez a transição para a Fórmula 2 esse ano bem, com um carro bom que tem, é verdade, mas, enfim, para ser campeão tem que ter carro bom e equipe bom. Tá conseguindo mostrar bem isso.
Começou atrás do Norris e virou o jogo.
Isso, não, mas isso aí isso é um ponto. Não sei se deu uma falhada no seu áudio, não sei se você falou de ponto positivo ou negativo. É, de uma maneira negativa ou positiva, mas assim, eu vejo como algo extremamente positivo, né? Porque ele começou.
Positivo.
É, ele começou a temporada de um jeito, é porque vou forçar um pouco a memória do pessoal. Mas se vocês lembrarem um pouquinho de Bahrein, ele já larga bem. E ele já começa bem. Mas ele, durante a corrida, ele perde ritmo de uma maneira assustadora, porque ele não consegue controlar os pneus. E ele sai do final de semana e ele fala abertamente: eu perdi nos pneus, eu não conseguia controlar os pneus. Eu dava 5 voltas e não tinha pneu mais, e tinha mais 30 voltas de corrida, eu não sabia o que fazer. Aí me batia um desespero. E ele soube aprender com isso. Eu lembro de ter tweetado sobre isso, inclusive. Ele soube aprender com isso, evoluiu, junto com a grande equipe que tem, e tá com o título bem encaminhado, vamos colocar desse jeito, né? Não é spoiler pra todo mundo, porque ele já vem liderando há um certo tempo, né? O campeonato. E aí, com a ligação, que tem com a Mercedes gigantesca, que todos sabemos, encontrou sua vaga ali na Williams, que pode ser uma grande bomba para o ano que vem, até acho que vai ser, mas pelo menos talvez ele consiga se pegar em alguma coisa para tentar se mostrar. Eu acho que, principalmente considerando que ele tem boas chances de ser campeão esse ano da Fórmula 2, lembrando que se alguém for campeão da Fórmula 2 não pode continuar no campeonato, ele até ficaria sem opção, né? Então, uma transição para a Fórmula 1 com a Williams, talvez não seja o melhor local, né, a Williams, mas para a Fórmula 1, a transição para a Fórmula 1, acho que pode ser sim bem interessante, vai ser sim bem interessante para ele, e fez por merecer a vaga, acho que é um ponto essencial. Agora, tem a questão da Mercedes, fortíssima, mas que, por mais que eu não concorde, é a Fórmula 1 de hoje, né? Você vai ter que ter ligações extremas para poder conquistar determinada posição, e nesse caso, vaga.
Fábio Campos, contigo, os três temas.
Vamos lá. Eu vou tentar resumir então, né? Van Dorn eu acho ótimo, grande notícia, merecidíssimo. Acho, discordo um pouco do Diogo, acho que a HWA tem talvez a melhor equipe do grid da Fórmula E. Entra com a melhor equipe da Fórmula E, em termos de dupla de pilotos. Só acho que o Gary Paffett é um pilotaço, o cara que ele poderia ter tido uma chance na Fórmula 1. Ele pilotou de testes para a McLaren muitos anos e foi muito efetivo, quando uma época em que piloto de testes era mais útil, e ele pode pesar realmente contra ele a idade. Mas
é porque piloto de teste era piloto de teste, né?
É, exatamente.
E ele passou por toda essa época de piloto de teste para piloto decorativo, para piloto, enfim. Porque ele é desde 2006, se não me engano, uma coisa assim, né? É um absurdo o tempo que ele está lá.
E então eu acho que essa eu acho que o Van Dorn merecia continuar na Fórmula 1, não merecia continuar na McLaren, já até falei isso aqui, mas merecia talvez continuar na Fórmula 1, mas eu acho que ele pode inclusive voltar, porque ele está entrando na Fórmula E numa equipe muito mais promissora do que a do Felipe Massa, por exemplo, que o Felipe Massa para mim entra na Fórmula E com uma equipe mediana para baixo. Né? E essa, apesar de todo mundo falar, mas essa é uma equipe estreante, mas essa é uma equipe que vai ter uma relação com a Mercedes eterna, né? Então é uma equipe muito, muito forte, que não no primeiro ano, mas enfim, é justo para ele entrar numa equipe dessa, eu acho. Eu ficaria mais receoso se ele entrasse lá naquela NIO, né? Aquela equipe da Fórmula E, que não é das grandes, enfim. E acho que ficou bom para ele. Acho que ele acaba saindo da Fórmula 1 com uma justa colocação no mercado, digamos assim. Porque não é...
É respeito de talento.
Não é... Porque a gente vê no Twitter muito isso, né? Gente que acha que ele é um piloto ruim, porque ele não deu certo na Fórmula 1. Claro que a Fórmula 1 é o grande teste, claro que a Fórmula 1, ele mostrou defeitos e mostrou um lado que talvez seja fatal até para a própria carreira, mas... Eu não consigo apagar tudo que o cara fez no automobilismo, porque ele foi mal na Fórmula 1. Ele pode até não ser um piloto de Fórmula 1. Ele pode não ter nascido para ser um piloto de Fórmula 1. Mas não deixa de ser um bom piloto de corridas. Porque mostrou isso em diversos campeonatos. Não só um, diversos. Então eu acho que essa soma do que ele fez na categoria de base é muito mais... Para mim, fala mais alto do que 2 anos na Fórmula 1, inclusive numa equipe ruim. Claro, ele, repito, ele merecia sair da McLaren. Ele não merecia mais um terceiro ano na McLaren. Porque ele foi realmente muito mal, ele não conseguiu esboçar nenhuma resistência ao Alonso, né? O Alonso não é esse deus supremo imbatível que muita gente fala, acha que ele é, né? Ele é um super piloto, mas daí a ser um deus supremo imbatível é outra coisa. E ele falhou, talvez seja um lado psicológico, enfim, coisas que a gente aqui daqui de longe é difícil saber. Mas ele pode voltar à Fórmula 1, eu acho. Eu tenho a sensação de que se ele for muito bem na Fórmula E, talvez a Fórmula 1 daí a faça. Poxa, o Kvyat está tendo uma terceira chance, né? Meu Deus, então por que não essa
Meu Deus.
A questão do Mick Schumacher, eu acho que o Diogo abordou muito bem. Eu acho que a grande realidade que a gente tem que apontar do automobilismo hoje é que as categorias de base estão virando cada vez mais uma farsa. Não uma farsa maligna de gente roubando por debaixo dos panos, mas uma farsa no sentido de resultados que não refletem a realidade. Por que, que é uma farsa? Porque esses caras, gente, Charles Leclerc, George Russell, os próprios Esteban Ocon, esses caras, eles passam 24 horas no simulador. Eles, 24 horas, modo de falar, né? Eles têm, recebem todo o equipamento da equipe, eles recebem toda a instrução, eles conversam com o engenheiro de Fórmula 1. A condição de desenvolvimento desses caras é outra. É outra. Não existe a virada de jogo que o Mick Schumacher deu. Você não fica andando em décimo, em oitavo. Ele mal aparecia entre os quatro primeiros. Eu posso falar porque justamente é o ponto que eu tô na Fórmula 3. Tô super atrasado, mas não tem problema. Uma hora eu alcanço. Agora vai ser fácil alcançar, agora acabou, né? Ele não andava entre os quatro, mal andava entre os quatro primeiros. Aí o cara começa, como o Diogo falou, a botar 7 segundos. Evidente, e é na hora que o cara assina com o Jean Todt, evidentemente, a farsa das categorias de base...
Com o Nicolas Todt.
Com o Nicolas Todt. A farsa é uma expressão muito forte, mas talvez seja necessária para o ouvinte entender. Nós estamos vivendo uma era em que é preciso se produzir uma superlicença. Então, isso induz o favorecimento de pilotos. Porque você acaba forçando que o cara seja campeão para que o cara obtenha a superlicença. Então, a era da superlicença é perigosa, porque cada vez mais só ganham nas categorias de base aqueles que já estão marcados para a Fórmula 1. Só ganham os campeonatos aqueles que já têm o carimbo do caminho pronto para a Fórmula 1. Surpresas são pouquíssimas, né? Esse álbum, Alex Albon da Tailândia, ele é uma exceção à regra. Porque ele mostrou braço e ele foi para a Fórmula E também. Esse muito pelo braço, embora a Tailândia seja economicamente forte, está lá com a MotoGP, enfim, tem muito dinheiro envolvido ali naquele sudeste asiático, a gente sabe de tudo isso. Mas ele é ali uma exceção, mas que também não teve chance na Fórmula 1, embora se tenha saído a notícia semana passada de que o Marco, o Helmut Marko, até tentou tirá-lo da Fórmula E. Falou, não, peraí, esse contrato seu aí não tem uma brecha, não. É uma informação que circulou. Eu continuo.
Ele não ouve Café com Velocidade, né? Porque se ouvisse, já tinha contratado ele há um mês e meio atrás.
É verdade. Então, a grande realidade é essa, gente. A gente já começa um campeonato sabendo quem é o cara que vai ganhar. De Fórmula 3, de GP3, de Fórmula 2, porque é o cara que tem interesse. Porque hoje se joga uma estrutura em cima daquele cara. Por isso que eu tomo. Ouvinte, tome cuidado com quando eu disse a palavra farsa. Ela é forte, mas ela não quer dizer roubo. Ela quer dizer uma condição que às vezes até é roubo, como o Diogo colocou no caso do Stroll aí, né? Você fornecer suspensão. A gente não consegue ter ideia aqui, gente, do aparato técnico que é jogado em favor de um piloto contra outros. Porque essas categorias não têm teste. Então, só de você botar um programa, esse cara no simulador, ele já tem uma grande vantagem, porque as equipes pequenas de Fórmula 3 não tem simulador como as de Fórmula 1. Então, de Fórmula 1 chama o cara e fala assim, vem aqui na quinta-feira, senta aqui na quinta-feira, você vai passar 24 horas treinando em Zandvoort. O cara passa 12 horas treinando em Zandvoort. Então, ele já chega na pista com outra condição de acerto. Não é de saber que a curva é para a esquerda e para a direita. O ouvinte do café entende que eu estou falando no nível acima disso. De acerto, né, de condição de até se o simulador simula desgaste de pneu. Ele simula com Fórmula 1. Não, você vai simular aqui com Fórmula 1, tá? Aí o cara desce para Fórmula 3. É evidente que ele está muito mais preparado tecnicamente do que outros. Então, isso está desequilibrando demais a balança. E há 2, 3 anos isso já está acontecendo. Até mais. Então, vamos ficar cada vez mais atentos a isso, tá, gente? Campeões de categoria de base, eu cada vez mais coloco um asterisco. Tá? Posso sempre errar. E que bom que eu erre. Porque se eu errar é sinal de que realmente os talentos estão frutificando na Fórmula 1. Mas o jogo de bastidores hoje é muito desigual nesse sentido. Diogo, primeira palavra.
Só te dando um insight sobre essa questão de preparação que você citou aí. Acho que é um exemplo que funciona bem. Não é meio que não é novidade, não existe uma afirmação da FIA sobre isso, mas não é novidade que, por exemplo, a Prema, que é uma equipe muito mais rica que todas as outras equipes do grid, muito mais que a Carlin, por exemplo, isso está falando de Fórmula 3, tá, pessoal? Ela usa carros de outras equipes para testar em pistas que vão ter corridas de forma regular e de forma dentro do regulamento. Então, por exemplo, a Prema, ela aporta hoje 5 carros, porque dos 5, 3 são só pilotos Ferrari, inclusive. Para isso a gente já pega o nível da coisa. Ela pode pegar uma equipe pequenininha lá do fim do grid, que está inscrita com um carro só, e ela, entre aspas, contrata essa equipe para ir em Zandvoort, que é onde a pista onde vai ter uma corrida daqui a um mês, e testar um dia inteiro lá com esse carro, dessa equipe.
Porque as Olha a vantagem que isso dá, né? Muito porque melhor do que esse simulador. Isso é melhor do que esse simulador, muito melhor.
As únicas restrições, e isso aí eu posso falar porque eu já li o regulamento da categoria, em dúvida para saber se era isso mesmo, as restrições são: não se pode testar com o carro de uma equipe de posições X, na Prema não poderia, porque está lá no topo, e não se poderia testar com pilotos que estão ativos no campeonato. Só que a Prema, ela tem uma cartela absurda de pilotos. Então, os últimos relatos que surgiram, inclusive, da mídia europeia, dizem que a Prema usou o carro de um... Eu me fugi o nome da equipe pequena agora, mas usou o carro dessa equipe pequena contratado para fazer testes em provas que iam acontecer as corridas, usando os pilotos dela da Fórmula 2. Inclusive, Nick DeVries no meio. Né? Que, como ele não é um piloto da Fórmula 3, não é um piloto ativo na Fórmula 3, ele poderia ir lá...
Até porque é o único piloto de Fórmula 2 que a Prema tem, né?
Exato. Enfim, pega aí lá o Nick DeVries como piloto contratado da Prema, que é ir lá usar o carro dessa outra equipe, a mão da Prema, testar nos circuitos, enfim, com a equipe de teste e tudo mais, e quando guardar todo o material, então a equipe já vai preparada para esse tipo de acontecimento. Isso, ou melhor, de final de semana como um todo, isso só maximiza a coisa, porque se você parar para pensar, a Fórmula 3, assim como é com a Fórmula 2, por exemplo, praticamente não tem treino livre. Né? Treino livre nessas categorias é um negócio que praticamente não existe. A equipe, ela já tem que levar um pacote muito pronto, porque a equipe que leva um pacote deficitário para o fim de semana em termos de setup, de acerto, ela não consegue se recuperar durante o final de semana.
É, ela começa correndo atrás, ela já larga correndo atrás.
É diferente de uma Fórmula 1, que se uma equipe começa meio mais ou menos no treino livre 1, ela tem mais 3 treinos livres para se preparar, mais noite, mais não sei quantos engenheiros. Nas categorias menores, a estrutura é totalmente diferente.
Treino livre 1
já leva terá, um pacote pronto.
Treino livre 1 terá o Changalael na Toro Rosso em Austin, tá? Vocês ficam aí falando mal dele. É piloto de Fórmula 1, ok?
Já várias vezes treinou na Toro Rosso, né? Ele consegue comprar, quer dizer, consegue seu espaço com merecimento, né? Enfim.
Para mim, assim, para encerrar o assunto, a mensagem que eu passo para o ouvinte é essa. Eu sou a favor da superlicença, eu acho que a ideia dela é muito boa, mas o mundo do automobilismo é muito perverso, né? Ele dá voltas e ele transforma coisas boas em coisas ruins. Há hoje em dia uma necessidade de se fabricar a superlicença, o piloto tem que ganhar o campeonato. Então se joga tudo, ao invés de ficar olhando, observando, claro, aconselhando, claro, você vai evoluindo o piloto. Mas hoje em dia está assim, meu amigo. Temos que fabricar esse cara para ser campeão, temos que dar todas as condições para ele. Esse piloto está sendo preparado? Essa é a questão.
É um pouco daquilo que acontecia muito no boxe nos anos 90, né? Aquelas lutas que o cara vai ganhando de um Zé Ninguém qualquer para conquistar vitórias, para crescer no ranking, para alguém organizar aquela famosa super luta e aí o cara aparecer. Vou usar um exemplo brasileiro, né? O Maguila, que fez tantas lutas que, assim, ele derrotava cada adversário fácil, que aí quando chegou para lutar com o grandão, né? Evander Holyfield, não durou um assalto e meio, né? Ele, no meio do segundo round, tinha sido nocauteado de forma avassaladora. Tô querendo
Depois
dizer
disso,
assim.
Temos a prova de que o Rosa realmente conhece sobre tudo.
Não, inclusive não é do nosso tempo, né? Nós, eu e o Diogo éramos meninos nos anos 90, então a gente.
Não, que é isso.
Eu Fábio só digo Campos, o seguinte:
você comprou passagem para aquela luta lá no Rio. Você estava lá no hotel. Eu nem sei se
tem um esporte que eu jamais vou passar perto é o boxe. Inclusive, eu digo isso: se os bastidores do automobilismo estão sendo comparados com os bastidores do boxe,
esse é o problema.
É justamente o que eu quero dizer, que a coisa está muito ruim.
Esse é o problema, porque a gente sabe o quanto que foi um esporte marcado por armações ao longo dos últimos anos e caiu um pouco no agrado popular por conta disso. E ainda
bem que a Fórmula 1 não tem resultados manipulados. Ainda bem, ufa. Já pensou se a Fórmula 1 tivesse resultados manipulados? Meu Deus.
Nunca aconteceu isso na...
Nunca aconteceu, nunca.
E se todos soubessem o resultado manipulado e não fizessem nada?
Ah, vamos então encerrar este programa, porque aí já entrou em outra esfera, Diogo. Cuidado com o que você fala, Diogo. Aqui esse programa está cada vez mais perigoso, enfim. O programa nós vamos encerrando por aqui. Como falamos, trouxemos alguns assuntos da Fórmula 1, de fora da Fórmula 1, relação à Fórmula 1, enfim, espero que vocês gostem. Voltaremos semana que vem com tudo o que aconteceu no final de semana do automobilismo, é claro, muito focado no Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, né, que pode definir o título da temporada, como já disse Fábio Campos aqui. E antes de eu me despedi, eu queria ouvir um pouquinho de Diogo Gomes, Fábio Campos, se tem alguma coisa para falar, alguma expectativa, algo que provavelmente irão trazer para o programa da semana que vem. Primeiro Diogo, depois Fábio Campos.
Mercedes, e pronto, é isso.
Eu digo para o ouvinte ficar ligado que pode pintar também café expresso, hein, antes do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Às vezes pinta aí um expresso, enfim, o ouvinte já acostumou, né? Tem o café com velocidade sempre a segunda, saindo ali na madrugada de terça no máximo. E durante a semana fica ligado porque pode sempre pingar aí um comentário do expresso e seguir. Siga-nos no Twitter, né? Arroba Café Velocidade, arroba Campos FB, arroba Diogo. Como é que é o seu mesmo, Diogo? Eu nunca lembro do seu.
Olha, assim que a amizade acaba, tá vendo?
Eu não lembro, não, você sabe que você está na minha lista de sou um seguidor ferrenho seu, mas eu não lembro exatamente a sua arrobinha ali qualquer.
É de Gomes 12.
Então. Você viu que ele ficou nervoso e gaguejou, gente. É Diogo Gomes, _ 12.
Olha lá, é que ele mudou, você mudou a sua arroba.
Não é de, você errou também.
Viu, mas era de, não era de?
Era de mais um ano e meio atrás, né?
Então, você mudou, é por isso. Essas pessoas que ficam mudando identidade. Faça que nem eu, caro ouvinte. Procure Thiago, THRSR, Twitter, Instagram, qualquer rede social, tô lá com esse mesmo nick. E falando também um pouco menos de automobilismo nos tempos de hoje, mas sempre falando que assim que é possível, instigado. Bom, o Café com Velocidade edição 584 fica por aqui. Nos encontramos numa próxima edição. Eu, Thiago Santa Rosa, me despeço em nome dos meus amigos. Digo até mais. Tchau.
Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.